No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Dia 2 de abril é o dia do autismo, criado pela ONU para estimular a conscientização da sociedade sobre o autismo. Mesmo com a evolução nos estudos sobre o assunto, muitas pessoas ainda desconhecem a síndrome que provoca o autismo. Disseminar informações é fundamental em um país onde o número de pessoas com transtorno do espectro do autismo, o TEA, já afeta quase 2 milhões de pessoas. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que esse tema é muito importante, até para desmistificar e conscientizar as pessoas sobre essa questão.
Para conversar sobre o autismo, nós vamos receber a Fátima de Souza, é presidente da AMA, a Associação de Amigos do Autismo. Fátima, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. É com muita alegria que eu participo aqui com vocês desse bate-papo.
O que faz o AMA?
Joel, a AMA...
AMA, né? Não,
a AMA, isso, porque o AMA é o ambulatório. A AMA é a Associação de Amigos do Autista, é uma entidade que existe há 33 anos, sem fins lucrativos, que visa dar atendimento, assistência às pessoas portadoras de autismo e suas famílias.
Durante todo esse tempo, quais foram as principais dificuldades enfrentadas?
Diversas, viu, Joel? Eu na verdade, participo da AMA não muito tempo, eu faço parte da diretoria há 2 anos e da AMA há 5 anos. Eu tenho um filho autista de 13 anos e as dificuldades são inúmeras. Tá? Quando a ONU instituiu o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, foi pensando nisso, nessa questão de cientificar as autoridades, o poder público, a população em geral, dos problemas que as instituições e as pessoas sofrem. São diversos.
Ao longo do programa a gente vai tocar nesse assunto, vamos falar falando sobre o relacionamento, a reinserção das pessoas a nível social, as dificuldades das famílias, o preconceito da sociedade. Mas antes eu vou apresentar uma outra convidada, que é a Fátima Souza, a Fabiele Baldino Russo, da ONG Projeto Fada do Dente. Fabiele, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, agradeço muito o convite. Bom, eu tenho o prazer de fazer parte do projeto A Fada do Dente, que foi idealizado pela professora Patrícia Beltrão Braga, da Universidade de São Paulo.
Desde quando?
Desde 2008, eu tô com ela desde 2009, né? Então, eu tô desde o início. E, recentemente, o projeto A Fada do Dente se tornou uma ONG. Então, nós somos a primeira ONG exclusivamente voltada para pesquisa sobre o autismo.
Um pequeno resumo, o que é esse projeto?
Então, neste projeto, nós recebemos doações de dentinhos de crianças com autismo no Brasil inteiro. E, através desses dentinhos, nós utilizamos as células-tronco, né, na carninha do dente, que é a polpa dentária, é um nicho muito rico de células-tronco. Então, nós isolamos essas células-troncos. A partir dessas células, nós produzimos células do sistema nervoso, que são as células afetadas no autismo, né? Então, nós produzimos neurônios e outras células do sistema nervoso para estudar os mecanismos biológicos envolvidos no autismo.
Aí, compara com dentes de crianças normais.
Exatamente.
E nessa comparação?
Exatamente. Nós recebemos também doações de crianças que nós chamamos de neurotípicas, né? Que não estão dentro do espectro. E nós comparamos essas células, né? Então, nós temos já alguns resultados que provavelmente serão publicados esse ano, mas o que eu posso adiantar é que nós observamos que os neurônios de indivíduos com autismo fazem menos comunicação, menos sinapse comparado com as crianças neurotípicas.
E a partir daí vai ajudar muito, né, no tratamento dessa síndrome,
nós,
né, do TEA.
Nós estamos na fase de entender o autismo, mas nós podemos utilizar essa plataforma como uma plataforma para testar drogas, direto nas células dos indivíduos, ali na plaquinha do laboratório, visando futuras terapias.
Nosso outro convidado é o Diogo Lovato, biomédico com doutorado em biologia molecular do TISMO, que é a primeira startup que usa sequenciamento genético para entender e tratar doenças relacionadas ao autismo no Brasil. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, boa tarde, Joel, boa tarde a todos os que estão aqui e os ouvintes também.
Ô, Diogo, é importante a gente colocar, como estão os avanços em relação a medicina conhecer o que é o autismo?
O autismo já é estudado já há muito tempo, né? Desde a década de 70. Só que as justificativas para o que as pessoas eram autistas eram inúmeras, né? Existiam até hipóteses de que porque as mães eram frias e as crianças se tornavam autistas por causa da falta de afetividade. E isso foi derrubado depois e não tem nada a ver com a questão. Hoje se sabe que autismo, em torno de 60% do que torna e traz o risco para uma pessoa ser autista é genética.
É uma falha genética?
60% do risco é genético. E os outros riscos são o que a gente chama de questões, às vezes, desconhecidas e ambientais.
Isso que eu ia perguntar. É recentemente que veio essa tese que questões ambientais podem contribuir para que a síndrome...
É algo mais recente, mas que já existem em pessoas pesquisando no mundo vários fatores, né?
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta, se preferir, no nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor. Vamos para a primeira pergunta?
Oi, eu sou a Francisca Souza. Eu queria saber por que o diagnóstico para o autista demora tanto tempo para ser dado, né? Que eu li um pouco a respeito e dizem que o comportamento do autista às vezes é confundido com a timidez, com outros distúrbios neuros, assim. Então eu queria saber por que demora tanto.
Tá aí, é uma boa pergunta. Por que demora o diagnóstico? Tem o teste do pezinho, né, que é só a partir dos 3 anos, isso?
Mas o teste do pezinho, ele não detecta o autismo, tá? O diagnóstico do autismo, ele é clínico. Por isso que é mais complicado. Não existe um marcador biológico, um exame de sangue que você vá, vou fazer um exame de sangue para ver se meu filho é autista. Não, é comportamental. E o diagnóstico, infelizmente, nós não temos tantos médicos preparados para fazer o diagnóstico no Brasil. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico é tardio, tá?
O fato de o autismo ser genético é importante, é conhecido, mas ainda ele não tem um marcador específico, porque ele é multigenético, né? Quando você vê alguns casos, tem doenças que tem um gene específico que tem a ver com uma doença. O autismo não, a gente sabe hoje, que são cerca de 1000 genes até que podem ter alterações. Então, você não consegue fazer com que a população autista seja homogênea. Por isso que chama transtorno do espectro. Espectro como se fosse um arco-íris mesmo, né? De pessoas que estão em diversas condições de saúde. Porque tem pessoas que falam, pessoas que não falam, pessoas que têm deficiência intelectual, pessoas que não têm deficiência intelectual, e varia muito.
Né? Ou seja, então, há vários níveis de autismo.
De autismo e níveis e não só uma questão só linear. São várias características clínicas, né? E por isso que, como a doutora Fabielle disse, é clínico o diagnóstico.
Muito bem. Ô, Fátima, com o diagnóstico tardio, aí vem o choque da família.
Sim, com certeza.
Que não está preparada, né?
Com certeza. Acaba-se, até posso falar em causa própria, eu tenho um filho com autismo de 13 anos. Na sua infância, demorou a falar, algumas coisas não tão típicas de outras crianças da sua idade começaram a chamar atenção. principalmente a fala, né? Uma das questões que acaba o autista, a pessoa com autismo desenvolvendo ou não, né, por conta da síndrome. Então a gente
demorou muito a descobrir o que é o problema que ele tinha, você percorreu
muitos
médicos.
Olha, é uma peregrinação, viu, Joel? Porque primeiro são descartadas, procura-se descartar outras outras hipóteses. Então, o que acontece? Vai-se ao fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo encaminha ao neuropediatra ao psiquiatra, ao psicólogo, para se reunir, para se excluir alguns fatores que possam estar acontecendo com a criança, até que se chegue no diagnóstico do autismo.
Agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A OMS afirma que autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. A condição, chamada de transtorno do espectro autista, geralmente tem início na infância e persiste durante a adolescência e vida adulta. A agência da ONU diz que várias pesquisas científicas sugerem a existência de muitos fatores que podem deixar a criança mais propensa ao autismo, incluindo questões ambientais e genéticas. Mas a OMS cita dados epidemiológicos concluindo que não há qualquer prova ligando o transtorno do espectro autista às vacinas contra o sarampo, caxumba ou rubéola. Estudos lançados anteriormente sugerindo essa conexão tinham falhas metodológicas. A organização diz ainda que não há prova indicando que qualquer vacina dada às crianças durante sua infância pode aumentar o risco dela ter autismo. Os especialistas explicam que algumas pessoas com a condição neurológica podem ter uma vida independente e produtiva, mas outras sofrem de uma deficiência severa que exige cuidados por toda a vida. Segundo a OMS, as pessoas com autismo sofrem com estigma, discriminação e violações dos direitos humanos. Em todo o mundo, a agência da ONU diz que é inadequado o acesso desse grupo a serviços e apoio. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, está aí essa matéria. E a gente conversava aqui, recebendo informações aqui dos nossos convidados, e o Diogo dava uma informação importante a respeito do autismo, que ele varia de país para país. E os países onde existe uma saúde melhor, uma política pública de saúde de qualidade, o diagnóstico vem mais rápido.
Isso por exemplo, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles têm uma média de que em todos os estados que compõem os Estados Unidos, seja a incidência de 1 para cada 70, dá o quê? 1,4% de pessoas autistas na população. E dentro mesmo dos Estados Unidos existe uma diferença significativa, e ela correlaciona com o nível de educação das famílias, nível de acesso à saúde. Então, por exemplo, a doutora Fabielle tinha falado na Coreia com
2,5%.
2,5% da incidência na Coreia, porque é um país que tem uma universalização de saúde e de educação num nível muito maior, né?
Em relação ao Brasil?
Em relação ao Brasil, nós utilizamos o número mundial, que é 1%. Então, nós acreditamos que 2 milhões, nós temos 2 milhões de autistas no Brasil. Mas nós acreditamos que esse número é muito maior.
O que eu acho que é importante destacar é que a questão da vacina não tem nada a ver, não está ligada à questão do autismo. Acho que isso é importantíssimo ser destacado.
Com certeza.
Já foi desmistificado, né?
Exatamente.
Com estudos.
E infelizmente o prejuízo que essa informação errada está trazendo ainda hoje é grande. Porque essa semana teve um surto de measles, catapora, de sarampo na Europa por causa de pessoas que não estão vacinando os filhos.
Vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje estamos falando sobre autismo com os convidados Fátima de Souza, Fabiele Baldino Russo e Diogo Lovato. Agora vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
As informações são do jornalista Frank Valverde.
Pois é, Joel. O destaque de hoje do Falando em Cultura do Observatório Terceiro Setor é a mostra Clássicos Italianos, que começa na quinta-feira, dia 6, na Cinemateca Brasileira. Vai reunir os seguintes diretores: o Pasolini, o Fellini, o Luchino Visconti e o Sergio Leone, o Hélio Petri e o Ettore Scola, né? São esses diretores que vão ter filmes exibidos. Uhum. Destacando o Mamma Roma, do Pasolini, né, com a grande Anna Magnani, né, uma bela interpretação da Anna Magnani, o La Dolce Vita, com Marcello Mastroianni, né, um filme lindíssimo, né, um dos clássicos do cinema mundial, com Federico Fellini, e para quem gosta do Bang Bang, né,
os espaguetes,
nós temos do Sergio Leone, Três Homens em Conflito, com o Clint Eastwood.
Ah.
E uma afinidade de outros filmes aqui, que eu não, se eu vou ficar falando, vai o programa todo aqui com a relação. Se você quer mais informações, acesse www.cinemateca.gov.br e lá nós temos a programação completa. A mostra vai até o dia 16, os filmes serão exibidos, são em cópias restauradas e o melhor, é grátis. Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino.
Que dica ótima, hein, Frank, hoje?
Eu estarei lá.
A gente vai ter uma volta ao passado. Quem não assistiu os filmes
italianos? Volta à adolescência, né, que a gente assiste aqueles filmes italianos.
É verdade.
O italiano é bastante forte no Brasil, dos anos 70, anos 80.
Por que o cinema italiano perdeu a relevância?
Eu acho que, na verdade, surgiram outros cinemas que acabaram ocupando o espaço do cinema italiano, né, como o cinema espanhol, por exemplo, que não era tão pungente e acabou ocupando um pouco esse espaço.
Embora
E a indústria de Hollywood, né?
O dinheiro impera, né?
É.
Quer dizer, a fase neoliberal atingiu também os cinemas criativos.
É verdade.
Mas você falou do cinema espanhol, eu me lembrei do Buñuel. O Buñuel fez sucesso tardiamente, né? Com mais de 60 anos.
Sim, o que aconteceu com o Buñuel é que ele foi um cineasta espanhol, mas fez toda a sua carreira fora da Espanha.
No México.
Né? No México, enfim. Claro, motivado pela ditadura franquista, né? Que ele não podia ficar lá na Espanha. Né?
Interessante, Discreto Charme da Burguesia. Quem não lembra desse
filme? Nossa, belíssimo. Outro clássico do cinema
mas
mundial.
Mas que boa dica que você deu da mostra dos clássicos italianos. Quem não quer rever um filme do Pasolini, Pier Paolo Pasolini, que aliás grande cineasta e também pensador, né? Tem livros ótimos.
Sim.
Ele foi jornalista, né? Escreveu lá no Correio della Sera.
Também. Atuou muito em todas as áreas lá na Itália, em várias áreas na Itália. Né?
Que legal, Frank, que legal. Uma boa dica mesmo, viu? Agora vamos voltar a falar de autismo, um tema importante. Fátima, antes do intervalo, você falava do seu filho, da experiência, do diagnóstico tardio, que foi uma pergunta que foi feita para nós pelo nosso ouvinte. Nós vamos ouvir mais uma agora e aí a gente continua a nossa conversa.
Oi, eu sou a Sabrina e gostaria de saber o que se passa na cabeça de um autista.
Nossa, Aí...
É a pergunta de $1 milhão, né?
Essa pergunta é bem difícil.
Como vocês disseram que há vários tipos de autista, né? Do nível A, B, C e D.
Existem diferentes graus leves.
São graus leves. O grau leve, é possível já ele ter um acompanhamento, se relacionar melhor com o ambiente onde ele vive?
Com certeza.
No caso do seu filho, Fátima, é grau leve?
Meu filho, grau leve. Hoje ele é verbal e tem um cognitivo bem preservado. Mas mesmo assim, com uma série de dificuldades, né? Porque em todos os graus do autismo existe uma dificuldade a ser transposta. Não é porque é leve que é mais fácil de se lidar. Tem suas peculiaridades
falando
também.
Falando em dificuldade, a primeira delas é ressocializá-lo, né? Os amiguinhos, estudar. Como é que é, por exemplo, em relação
certo.
À escola?
Olha, o meu filho, na infância, por volta de 3, 4 anos, ficou no jardim de infância, numa escola particular, onde, até por orientação do médico, neurologista, para a questão de se desenvolver a questão social, da socialização. Quando ele entrou na fase escolar, por volta dos 6 anos, eu coloquei numa outra escola que tinha uma atenção particular também, uma atenção voltada para pessoa com deficiência. Tinha algumas deficiências na sala, mas não era uma escola especializada, uma escola regular. Meu filho frequentou essa escola 3 anos e não por culpa da escola, até por consequência de despreparo de professor e de entendimento do autismo, meu filho foram 3 anos que ele permaneceu na escola praticamente perdido, sem nenhum ganho de progresso, tá? Porque era difícil a professora, os auxiliares poderem dar conta da sala de aula e de uma pessoa com autismo que requer uma atenção focalizada, individualizada.
Agora a pergunta aos especialistas, né? Nós temos que sensibilizar a população em geral a respeito do preconceito contra o autismo, temos que sensibilizar os profissionais da área de saúde e os professores, né? Como é que se faz isso? Como é que você escolhe? Porque quem está ouvindo o nosso programa fala, bom, olha, eu tenho um filho autista, ou tenho um sobrinho, um parente na família. Que tipo de conselhos nós poderíamos construir no nosso programa hoje a respeito da criança que precisa se integrar na sociedade? Por exemplo, se estudar, como a dificuldade que a Fátima teve com a primeira escola.
Sim. O conselho que eu deixo é que é possível, nós não devemos desistir. Não importa o tipo de autismo, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. É possível trabalhar essa criança e trazer ela para a sociedade, incluir, né? A inclusão é importante. O tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, tá? Então, é a participação do psiquiatra, do neurologista, da fono, da terapeuta ocupacional, do educador físico na parte de coordenação motora. Então, é possível sim. Por exemplo, nós temos o exemplo de um autista que nós convivemos, que é o Nicolas Brito Salles. Ele era severo, hoje ele está num grau moderado, ele é palestrante, escritor e fotógrafo.
Ou seja, se investir no momento certo no autista, ele vai abaixando
alguns casos, isso é muito importante.
Uma melhora sensível com abordagem correta.
Como a gente sempre fala, né? É muito difícil de você fazer generalizações, porque cada caso é muito diferente do outro, né? Uhum. E a gente acha que a conscientização é fundamental, né? E quando a gente fala de um país que, infelizmente, tem dificuldades na área de saúde e de educação, isso vai refletir no como essas pessoas são inseridas na sociedade, né?
Agora, eu falei, como sensibilizar o médico, que é o primeiro que atende, né? A criança portadora de autismo. Os médicos ainda, de uma maneira geral, não estão preparados, né?
Isso é uma... Às vezes, boa parte é uma questão acadêmica, porque como o autismo é algo que é muito recente em alguns aspectos mais avançados de conhecimento terapêutico, diagnóstico, etc., todos os aspectos, existe um atraso de que esse conhecimento atual seja passado para a escola médica. Então, a gente tem colegas de formação paralela na universidade, e universidades públicas, que às vezes, olha, eu tive uma ou duas aulas de autismo. Sendo que você está falando de uma condição que atinge quase 2% das pessoas. Né? Então, é um problema sério.
Em termos de estudo, é uma área nova, então, pode-se dizer?
É uma área... Na verdade, estudo, assim, né? Em termos de estudo, se você for pensar de 1975, a gente pode dizer?
O Leo Kenner foi em 1943.
Isso, ele levantou essa questão, né? De característica de certos indivíduos, mas a intensificação mesmo dos estudos vieram após os anos 70.
E principalmente na última década.
Por exemplo,
falando...
E esse atraso por quê? Preconceito da sociedade?
Desconhecimento.
Olha que pergunta interessante da Márcia Ribeiro, do Jabaquara, o final do telefone é 7735. Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. O autismo é genético. Então, se eu tiver um filho autista, eu terei outros filhos autistas?
Depende do caso, sim. Isso é muito variável, porque existem casos que é nitidamente familiar. Você pode ver que existem casos onde você tem familiares que... A questão do diagnóstico, como é algo muito recente, às vezes você fala assim, olha, eu lembro que antes de eu ter meu filho que é autista, minha filha que é autista, eu lembro que eu tinha um tio que não saía de casa. Né? Eu tinha a história de uma tia-avó que também tinha algo parecido ou que tinha alucinações e coisas assim. Porque históricos de esquizofrenia estão relacionados a risco de autismo e outras condições psiquiátricas também.
Então, é um mascaramento, digamos, algumas porque... outras questões que são tidas como, por exemplo, esquizofrenia, mas, na verdade, a origem pode ser um autismo.
O autismo foi primeiramente chamado de esquizofrenia infantil.
Certo.
Então, porque já se percebia clinicamente uma semelhança. E na genética, algo em torno de poucos anos, sabe que existe um compartilhamento de riscos genéticos em esquizofrenia e autismo, sendo que as condições são diferentes.
A Associação Amigos do Autismo já recebeu família que teve duas crianças autistas?
Nós prestamos assistência, hoje nós temos lá uma família com três filhos autistas.
Olha como uma informação importante.
Três filhos autistas, já tivemos familiares lá com gêmeos, um autista e o outro não. E parece que existem casos nos Estados Unidos, né, o Bosco pode falar direitinho, que até mais filhos da mesma família com a síndrome. Então, assim, ela acomete. Nós temos lá na AMA hoje uma família que tem três filhos, três meninos autistas.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes falando sobre o autismo aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News.
Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre autismo, um tema fundamental. Com os convidados Fátima de Souza, Fabiele Baldino Russo e Diogo Lovato. Conversamos aqui no intervalo sobre... Nós também, o jornalismo também tem que fazer sua lição de casa e compreender essa síndrome, né? Que durante algum tempo foi tratado como doença, né? E a gente recebe essas informações não só na entrevista, mas também no intervalo aqui falando com o Diogo. Diogo, a produção me falou uma coisa, me deu uma informação muito curiosa quando nós fomos pesquisar sobre o trabalho que você realiza lá na TISMO. Uhum. É que existe autista com mais de 30 anos?
Sim, existe. Tem um dado que eu vi hoje, tem um site de divulgação científica e das comunidades dos autistas nos Estados Unidos, é que todo ano nos Estados Unidos são 50 mil as pessoas que completam 18 anos e são autistas. O Nicolas, que a doutora Fabielle colocou, ele fez 18 anos em fevereiro e ele é autista. Então, existem muitas pessoas que não são diagnosticadas, talvez a gente conheça.
É o fenômeno do diagnóstico tardio.
Isso, existem casos, principalmente os mais funcionais e que têm uma dificuldade menor de socialização, que é as pessoas que são
autistas. Agora, as pessoas conseguem superar essa fase e deixar de ser autista ou não?
É difícil de dizer se alguém deixa de ser autista, mas algumas pessoas conseguem melhorar a qualidade de vida, conseguem se inserir na sociedade. Mas isso é muito, muito difícil de generalizar. Tem casos e casos, né? Existe um problema muito sério em autismo, além da questão da socialização, por exemplo, que é a questão de sensibilidade sensorial. A gente sabe que alguns autistas não toleram barulho. Então, você consegue imaginar que uma pessoa que já tem um problema de socialização e não tolera barulho, por exemplo, andando aqui fora na Avenida Paulista, perto da gente. Essa pessoa vai se sentir tão mal que ela nunca mais vai sair na rua. Às vezes vai ficar em casa. Então, é isso mesmo.
Você estava falando, e você dizia também no intervalo, que você é pai, né, de um autista.
Sim, meu filho.
E eu me lembro que a gente observa que no rádio, na televisão, não se fala sobre o tema. E eu busquei aqui na minha memória um filme que eu assisti do Bruce Willis, que tinha um garoto autista, que era extremamente inteligente, que descobriu lá umas formas do governo, e o governo mandou eliminar todo mundo. Essa era a base do filme. Não sei se vocês lembram desse filme.
Desse não.
Mas não se fala sobre o tema, nas novelas não se coloca. Realmente é um bloqueio em termos de comunicação em relação ao autismo.
Quando às vezes eles colocam os exemplos, também é difícil. Porque existem muitos casos, que nem você vê o Dustin Hoffman, né, que é
aquele filme clássico.
É o clássico, né? O Rayman, né? Então, ele é um autista savante, que é um gênio além da compreensão. Mas em autismo, por exemplo, 30% dos autistas têm déficit intelectual. Então, é uma população muito diversa, né? Então, tem pessoas com problemas sérios intelectuais, tem pessoas que são geniais. Então, é difícil você fazer um personagem de novela, um personagem de filme, que sempre você puxa o cobertor para o pescoço, descobre o pé. É mais ou menos...
Porque o autismo tem vários graus, né?
Vários
e normalmente os geniais têm algum outro tipo, tem algum tipo de dificuldade...
Outro comprometimento.
Simples, às vezes.
Muito bem, agora vamos para uma pergunta.
Meu nome é Júlia e eu queria saber se o autismo é uma construção social ou se a pessoa já nasce com ele.
Muito bem, essa é fácil, né, Diogo?
Essa é. Ela é uma, ela não tem condição de ser uma construção social, porque o diagnóstico ele acontece às vezes 2 anos de idade, 3 anos de idade. E a ciência já é bem estabelecido que é genético na maioria do risco associado, né? Existem outros riscos, né? Por exemplo, uma coisa que pode ajudar no aumento da incidência de autismo hoje em dia é porque as pessoas têm filho mais velho. As pessoas estão tendo filhos cada vez mais velhos, né? Em outras condições genéticas, isso já é conhecido. No autismo, está se vendo que também é parecido.
Ama.
Sim, Joel.
A respeito dessa pergunta, é uma construção social ou é uma doença?
Olha,
como que você tem sido a sua experiência lá na AMA, nesses dois anos que você é dirigente?
Existem casos que são diagnosticados até com um ano e meio de idade. E fica claro que não tem nada a ver com a construção social. É uma coisa como o Diogo falou, genética, e que a pessoa já nasce com aquele comprometimento.
Sim, exatamente. O que nós acreditamos que é durante o desenvolvimento embrionário, acontece alguma coisa ali que a criança nasce autista. Como ela vai se desenvolver, aí tem a questão social de como que ela é tratada em casa, como que ela é estimulada. Aí isso sim vai interferir no desenvolvimento dela.
Essa é uma pergunta interessante, né, Frank? Porque a sociedade é preconceituosa. Uma pessoa diferente já é estigmatizada. E a pergunta da menina tem a ver mesmo, né?
É verdade. E quando a gente fala essa questão de como é que as pessoas encaram e se é uma questão social, é uma visão social ou se já nasce, né, com essas características de autismo, me veio uma questão que sempre quando acontece essas questões mais amplas de problemas que nós temos que enfrentar, e o poder público, como é que ele está se relacionando com a questão do autismo? Há recursos para isso ou ainda estamos, digamos, engatinhando, ou estamos numa fase, nem engatinhando, estamos numa fase ainda embrionária do poder público estar se colocando e auxiliando as pessoas, as famílias que têm seus entes queridos com autismo?
Muito bem lembrado, viu, Franklin? Está no SUS, atendimento...
Olha, a ONU instituiu em 2007, o dia 2 de abril, como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, justamente para despertar nas políticas públicas a necessidade porque passam as pessoas com autismo e seus familiares. O SUS, hoje nós temos lá, a AMA tem parceria com a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação para prestar o atendimento aos nossos assistidos, que são cerca de 300 crianças e jovens. Todo ano, e também no decorrer dele, a gente busca parcerias, tá? Mas, infelizmente, na questão da saúde, a gente sente que ainda existem profissionais despreparados para fazer o diagnóstico.
Existe uma legislação que trate disso ou nós estamos... Nem legislação
não
existe?
Em 2012 foi instituída a Lei Berenice Piana, a Lei 12.764, que trata a questão específica do autismo. São alguns itens lá que trazem a proteção dos direitos da pessoa com autismo. Mas muito ainda se tem para fazer. Infelizmente, as leis não são cumpridas. Há um desconhecimento geral da sociedade. É por isso que esse dia foi instituído, para que se esclareça a população.
Dia 2 de abril.
Dia 2 de abril. Para que se esclareça a população as necessidades por quais passam as pessoas com autismo e seus familiares.
Fabiele, e na academia, como é que nós vemos? Está tendo investimento, interesse para pesquisadores? Porque às vezes acontece uma série de síndromes e de doenças que existem, e às vezes não há pesquisadores que tenham interesse em avançar nos estudos, né?
Infelizmente, o governo aqui do Brasil, ele financia muito pouco, né? Falta muito para a gente na pesquisa.
No Brasil, eu posso dizer que existem poucos grupos de pesquisadores. Nós, do Projeto Afazente, somos um dos únicos grupos que foca em autismo, né? Que pesquisa nessa área que nós fazemos, que é a modelagem celular, estudar, entender os mecanismos biológicos. Mas tem outros pesquisadores na área de comportamental, terapias, né, comportamentais, mas falta, sim, muito acesso, né, muito
investimento
público, público acerca do autismo, sim, e não só do autismo, como de qualquer outra pesquisa.
Falando nessas terapias que você se referiu, como é o tratamento do autismo?
O tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, tá? Não existe uma receitinha. Tá? Cada paciente é único, eles são muito diferentes.
Então, nessa equipe multidisciplinar, tem o médico,
o
psicólogo,
o psiquiatra,
o terapeuta ocupacional,
o neuro,
o fonoaudiólogo
é muito importante,
a educadora, o terapeuta ocupacional,
muito importante. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar as AVDs, que são as atividades de vida diária. Então, ajudar aquela criança a se tornar mais independente, aprender a trocar de roupa, aprender a se alimentar, a tomar banho. Então, o terapeuta ocupacional é muito importante. E as terapias medicamentosas não é para tratar o autismo, é para tratar as comorbidades relacionadas ao autismo, que são outras alterações que aquela criança venha a ter. Por exemplo, distúrbio de sono. Muitas crianças têm epilepsia, convulsões,
depressão,
TDAH.
Seja, não há remédio para tratar o autismo.
Não,
Só sequelas.
As comorbidades, o tratamento é comportamental.
Isso é muito importante esclarecer. Fátima, você falou que a sua experiência da escola, da primeira escola do seu filho, não foi boa.
Negativa.
A segunda, você conseguiu encontrar um lugar melhor.
Sim.
E o tratamento dele, como é que foi? Você tem essa experiência como mãe, né?
Isso. E aí eu busquei, eu vi que meu filho não estava tendo ganho nenhum, nem comportamental, nem de cognitivo, nem no cognitivo. Então eu busquei uma escola especializada. Em São Paulo existem algumas particulares, muito poucas gratuitas. E felizmente eu consegui inserir meu filho na AMA, cuja mudança já percebi nos primeiros 6 meses de abordagem, porque lá nós temos um tratamento terapêutico e pedagógico. Então, através de terapias que facilitam a comunicação, que melhoram o comportamento, eu vejo hoje meu filho uma pessoa completamente diferente daquela do início dos anos escolares.
Ô Diego, o seu filho está em época escolar já?
Sim, já.
A experiência foi a mesma?
Não, ele ainda não está em fase de alfabetização, então é difícil de colocar. Mas a gente teve muito sucesso com uma escola de classes pequenas e que a atenção era mais especial. Mas como a Fátima tinha colocado, a lei Berenice Piana coloca que a escola é obrigada a ter um cuidador específico, é obrigação da escola. Então, se existem casos de negação de matrícula ainda hoje, isso é inaceitável legalmente. A gente imagina e vê pelos exemplos dos outros países, principalmente do hemisfério norte, que a qualidade de uma sociedade, ela é, de certa forma, medida pela qualidade como você trata as pessoas com deficiência, né? E infelizmente, no Brasil, isso ainda é muito lamentável, de você negar a matrícula, né?
Infelizmente, as escolas regulares hoje estão despreparadas para receberem pessoas.
Tem muita negação de matrícula? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade.
Olha, por lei, não pode, né? É proibido uma escola negar a matrícula de qualquer pessoa com deficiência. Mas, na prática, a gente vê que acontece, as escolas são despreparadas, muitas vezes, não só as escolas públicas, como as particulares também.
Porque, na verdade, os profissionais não são preparados.
Então, daí é uma necessidade de se preparar os profissionais da educação. Como fazer isso? Você já, por exemplo, na AMA e você, pelo teu trabalho, você já encontraram uma sugestão para políticas públicas sejam implementadas para resolver o problema, você me responde isso depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje falando de autismo. Com a Fátima de Souza, presidente da AMA, Associação de Amigos do Autismo. Com a Fabielle Baldino Russo, do projeto A Fada do Dente, que já é uma ONG, e com o Diogo Lovato, biomédico, com doutorado em biologia molecular, da TISMO. Muito bem, chegando perguntas, mas eu deixei uma pergunta para você a respeito. Como fazer esse treinamento, essa conscientização com os profissionais da área de educação?
Bom, a conscientização é o primeiro passo, mas nós temos que pensar na capacitação dos profissionais. A AMA, né, a Fátima estava aqui comentando conosco que a AMA faz esse trabalho de capacitação, né, com os terapeutas. E eu também idealizei um projeto, eu sou idealizadora da Neuroconecta, eu idealizei esse projeto com o intuito de informar as pessoas acerca do autismo, compartilhar conhecimento sobre o transtorno do espectro do autismo. Tá? Inclusive, nós estamos numa semana, a semana do TEA, Aprender para Entender. É uma semana totalmente online e gratuita. Então, se você que está nos ouvindo tiver interesse em participar da nossa semana, é só acessar o nosso site, neuroconecta.com.br, e fazer seu cadastro. E o nosso intuito é conscientizar e capacitar essas pessoas.
Muito bem.
Viu, Joel? Inclusive, a AMA trabalha com programas de capacitação profissional, tá? Com certificado, tudo direitinho. E nós temos lá...
destinado aos profissionais da área de educação. Toda colégio quiser enviar seus professores lá para fazer esse curso?
Esses cursos de capacitação, eles são programados, tá? Mas fora isto, nós temos mensalmente diversos cursos voltados para o aprendizado das pessoas que lidam com a pessoa com autismo. Não só professores, profissionais da área, como familiares também. Muitas pessoas, familiares, nos procuram para realizar cursos. Temos lá palestras gratuitas, uma vez por mês, toda última segunda-feira do mês. É só entrar no nosso site, ama.org.br, que você encontra lá diversas palestras, diversos cursos para os mais variados setores, inclusive para familiares, porque tem muita procura de familiar que quer aprender a lidar com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho autista, porque se vê perdido sem saber a abordagem correta a ser implementada.
Muito bem, chegou através do WhatsApp mais duas perguntas. Do Everson Santana, obrigado pelo seu contato com o Observatório, Everson. Ele pergunta, Fabielle ou Diogo, com tanta informação jogada na internet, Vocês nunca pensaram em fazer um meio de comunicação para informar sobre o tema?
Foi exatamente o que eu idealizei agora, né? Faz mais ou menos 2 meses que eu idealizei a NeuroConnect. E lá nós disponibilizamos diversas informações, diversos artigos, né, sobre o autismo, de fontes confiáveis, porque, pessoal, tomem muito cuidado com a internet, né? Tem muita coisa nada a ver na internet. Inclusive, é muito importante dizer aqui, tem muitos pais que fazem tratamentos absurdos nos seus filhos, porque leu na internet que dá tal...
Ou seja, essa advertência é importante.
Então, conscientização e pesquisa em fontes confiáveis.
A conscientização deverá ser feita em relação ao autismo com profissionais especializados.
Exatamente.
Procure a Fátima de Souza, presidente da AMA, da Associação de Amigos do Autismo, a Fabiele Baldino Russo, do projeto A Fada do Dente, que adora a Gema ONG, ou o Diogo Lovato, que é o biomédico com doutorado em biologia molecular lá do autismo. Os três têm experiência, viveram isso na própria família e construíram soluções e hoje estão dispostos a colaborar com as pessoas que querem melhores informações e familiares que tenham crianças, né, com com autismo. Há mais uma pergunta aqui, eu já falei do tratamento, né? Tem essa daqui também, eu já falei, não...
Eu tenho uma questão, Joel. Percebi aqui pela conversa aqui dos nossos convidados do programa de hoje que é importante você, quanto antes, iniciar, digamos, um tratamento. Como que as famílias ficam atentas, como é que elas podem ficar atentas para perceber os primeiros sintomas, podemos dizer assim, do autismo?
Eu acho que uma coisa que é importante é você ter sempre o cuidado de evitar algumas coisas que é muito comum, principalmente na nossa cultura, de fazer algumas comparações com o passado. Né? A gente fala, mas o avô era assim, ou o tio era assim, não sei o que, era assim. Por quê? Porque, como a gente já tinha falado, o diagnóstico antes, ainda hoje, é muito complicado, tem várias limitações, e você comparar com o passado ainda é pior. Então, o ideal é que você procure serviços de saúde qualificados para pediatras, principalmente, que são a principal referência, para verificar o desenvolvimento de forma geral. Né? Às vezes é uma criança que brinca de uma forma diferente. Você tem um carrinho, ou o carrinho você brinca de um jeito. Às vezes não, a criança ela tem uma obsessão por brincar, só rodar a rodinha do carrinho, e ele não brinca com o carrinho como se espera
como
que
criança
seja.
Brincaria. Assim,
a questão do olhar, né?
A questão dos comportamentos obsessivos é uma coisa, ou o desvio de olhar, porque uma criança com o desenvolvimento típico, ela busca olhar nos olhos dos outros, né? Isso já desde muito cedo. E os autistas, boa parte deles, tem um déficit disso.
Então, fica atento ao desenvolvimento atípico, do seu filho.
A
se ele não chora para sair do
questão
berço.
A questão de fala também é muito importante, né? Se existe um atraso de fala, isso é um sinal muito, muito característico. E perda de fala também é muito característico. É uma criança que já falava umas 20 palavras, aí depois do nada deixa de falar. Assim, são coisas assim, mas buscar pediatras
especialistas
de qualidade, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas é pela dificuldade do sistema de saúde que a gente tem, mas é por aí que a gente...
Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes eu queria fazer um destaque. O Everson Santana, que fez a pergunta a respeito de se fazer um meio de comunicação para reunir as informações sobre o autismo, ele novamente ligou para a gente e avisou que o filme que eu citei, que eu não lembrava o nome, é Uma Mente Brilhante.
Ah, do
Lúcio, vocês lembram desse filme?
Sim, sim.
O tema era esse, que o garoto é autista, brilhante, uhum. E que desvendou lá um segredo lá do governo dos Estados Unidos, e o governo mandou matar todo mundo, inclusive a família dele foi morta. E ele foi salvo pelo herói do filme, que era o Bruce Willis. E esse filme me chamou muita atenção, porque faz muito tempo eu não vi mais. E o He-Man que você citou, o He-Man, é muito antes dele ainda.
É muito antes, antigo.
É. E não se fez mais sobre o tema. Então, obrigado, viu, Everson? Valeu a pena, valeu muito a sua participação aqui para esclarecer. É uma mente brilhante o filme. Que eu
falando em filme, um filme mais recente que fala, que aborda autismo, é O Querido John. Que é muito interessante porque tem uma criança com autismo, mas o pai do protagonista, do personagem, que já tem mais de 70 anos, é autista e ele não sabia.
Olha.
E a moça identifica. Então você vê como...
Que bacana.
Tem muitos adultos que têm autismo e que nunca receberam o diagnóstico, porque não existia, né?
Gente, para quem tem acesso ao Netflix também, por exemplo, tem um documentário que ganhou vários prêmios esse ano passado, é de um moço que tem mais de 20 anos, que ele é autista, e conta toda a história dele, como o pai dele ajudou a ele a começar a falar usando os desenhos da Disney, e aí mostra uma fase dele saindo de casa. Então, acho que é uma experiência que, se
bacana,
você tem acesso, é muito... Chama Life Animated, né?
Life Animated. Eu vou ver. Se eu soubesse, eu teria visto
muito,
antes para conversar
com
vocês.
Muito bom.
Muito bem. Eu tenho 5 minutos para suas considerações finais e para vocês responderem uma pergunta. A Juliana Oliveira, do bairro do Limão, final do telefone é 2715. Algumas síndromes como a Down chegam, as pessoas que têm, chegam a namorar e a casar. Os autistas também conseguem estabelecer um relacionamento amoroso?
Sim, sim, sim. Sim.
Olha que pergunta interessante.
Não até todos, bem, obviamente,
sim,
né?
Pode.
Mas
que bom.
Uma minoria, não, Diogo?
É difícil de dizer em termos de quem pode ou quem não pode, porque tem poucos estudos. A gente não sabe nem quantos tem no Brasil direito, né? A gente usa estimativas dos Estados Unidos, da Europa, da Suécia, enfim. É difícil, mas muitas pessoas estão sendo inseridas. Isso é muito importante, né? Quando você pensa que eles têm tanto potencial... Seja qual é a condição, isso está melhorando muito.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço a presença dos nossos 3 convidados. Com certeza vocês voltarão aqui. Vamos tocar nesse assunto sempre. Ainda faltou a gente conversar sobre autismo, as pesquisas e tal, mas uma outra oportunidade a gente vai falar sobre o trabalho que você realiza lá. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Fátima de Souza, presidente da AMA, Associação de Amigos do Autismo, a Fabiele Baldino Russo, do projeto e agora a ONG, a Fada do Dente, e do Diogo Lovão, biomédico com doutorado em Biologia Molecular. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Encerramos mais uma, Frank.
Mais um programa, um belo programa de hoje.
Valeu. Valeu pela sua presença e suas dicas sobre os filmes italianos.
Pois, Pedro, só uma pequena correção. A razão da AMA é Associação de Amigos do Autista.
Do autista.
Porque às vezes a pessoa pode querer pesquisar na internet.
Então,
o nosso site é ama.org.br.
Quer dar seu site?
projetoafadadodente.com.br.
E o nosso laboratório é tismo2os.com.br.
Os trabalhos técnicos do programa de hoje foram feitos pelo Cléo Rodrigues e Benedito Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página no YouTube, Observatório 3 Setor, numeral, .com.br e também pelo Instagram, @Observatório3Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.